Como comprar todos os itens da lista de material escolar sem comprometer o orçamento familiar? Essa é uma das perguntas que costumam rondar a cabeça dos pais nesta época do ano. Em alguns casos, gastar sola de sapato representa uma grande economia, mas há alternativas para baratear os custos. É sobre esse assunto que nós conversamos agora com a planejadora financeira e professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, Letícia Camargo. Letícia, bom dia. Muito obrigada pela participação.
Bom dia, meu prazer é meu.
Letícia, a gente falou em gastar sola de sapato, né? Mas vamos lá para gastar sola de sapato no mundo virtual. Comprar pela internet é uma opção?
Sim, é uma opção. Inclusive, existem alguns portais que você pode fazer uma procura e ele te leva para os melhores preços, né? Então, é bem interessante procurar na internet, fazer pesquisa mesmo, para conseguir comprar tudo pelo menor preço.
E se organizar com outros pais, né, e comprar no atacado? Como a gente vê, alguns pais têm usado esse recurso. É uma saída para economizar num momento como esse, que a gente está falando do gasto, né, com material escolar, mas tem impostos, IPVA, IPTU, várias contas chegando no mês de janeiro.
Começo do ano, mês de janeiro é complicado. Ainda tem o cartão de crédito do Natal, dos presentes, da viagem. Então, o ideal também é reservar um pedaço do 13º para poder fazer essas contas. Mas voltando ao que você perguntou em relação às compras coletivas, fazem muito sentido. Eu já andei pesquisando e eu já encontrei lojas que dão de 12% a 30% de desconto para compras em grandes quantidades. Então, você nem precisa abrir mão de marca, você tem todas as marcas e você pode comprar com bastante desconto. Vale a pena, sim, juntar os pais, né? Faz um grupo no WhatsApp, sei lá, organiza o que cada um quer comprar e faz a compra coletiva. Vale a pena.
Ó, nesse caso, então, a criança ir junto não é uma boa ideia, né?
Pois é, difícil levar as crianças, porque às vezes elas querem aqueles materiais que têm as princesas ou animais já de desenho animado. Então, às vezes, também sai um pouco mais caro do que aquele material que tem um desenho mais simples. Então, de repente, o ideal é deixar as crianças em casa mesmo.
Então, nada de levar o filho para ajudar a fazer as compras. É uma forma de economizar nessa época tão importante. Quem tem mais de um filho, qual a orientação que você dá?
Pois é, até para quem tem mais de um filho, pode verificar o que o filho mais velho já usou, se tem alguma coisa na lista de material do filho mais novo, que o filho mais velho já tem usado e poder reaproveitar. Mas também existem algumas escolas que fazem feirões de livro, né? Às vezes não precisa nem ser do próprio irmão, mas você conseguir de outras crianças mais velhas que já usaram aquele material e você consegue fazer troca de livros didáticos ou até livros de leitura, né? Então, também é uma opção. E mesmo que a escola não tenha esse feirão, de repente tentar reunir com os pais. Às vezes tem um amiguinho do seu filho que tem um irmão mais velho, que tem outro amigo e por aí vai. Aí vai juntando um grupo e quem sabe conseguem fazer essas trocas, mesmo que não seja promovida pela escola.
Ele tem que resistir, né, ao apelo do filho, que muitas vezes não é preciso trocar a mochila, por exemplo, a régua. E aí o filho dá aquela insistida e muitas vezes o pai acaba cedendo. Mas reciclar o material, né, do ano anterior é uma forma de economizar também, né?
É super importante. É dar uma olhada no material do filho, ver o que ainda está em bom estado e não precisa comprar mesmo. Agora, uma forma, de repente, de tentar acalmar a criança é tentar puxar para o lado da sustentabilidade. Hoje em dia, nas escolas, as crianças aprendem sobre isso, né? Cidadania, sustentabilidade. Então, mostrar para ela que cada vez que tem que fabricar uma nova caixa de lápis de cor, tem que derrubar mais uma árvore, né? Sei lá. Então, tentar mostrar dessa forma para ver se a criança com cidadania, com sustentabilidade nesses assuntos, né? Puxando para isso, ela consegue entender isso. E aproveita que a gente cuida um pouco do nosso planeta e também do nosso bolso.
Agora, eu estou imaginando aqui, né? Muitos pais já começam a comprar a lista de material logo, até antes mesmo do Natal, né? Em dezembro, querendo aproveitar os preços. Agora, minha pergunta é: essas promoções, elas são mais frequentes, assim, perto do início das aulas ou quanto mais cedo você comprar, melhor? Você consegue um desconto maior na compra, na lista de material, na compra da lista?
É, o problema é que o brasileiro vai deixando tudo para a última hora. Então, na última hora, provavelmente, você já não vai encontrar as barganhas, né? Você vai acabar tendo que pagar mais caro, até porque você também vai ter menos tempo para procurar. Então, agora, como tem pouca procura, as papelarias acabam tentando dar desconto um pouco antes. Mais próximo das aulas, vai aumentando a procura e aí elas não precisam fazer tanta oferta.
Ah, tá. Isso vale para material como caderno, né, lápis. Agora, os livros são tabelados, então não adianta muito. E muitos pais, pelo que eu acompanho, deixam para o finalzinho também por causa do cartão de crédito, né? Deixa para comprar mais perto do início das aulas para que essa conta chegue depois, para adiar aí a chegada da fatura.
É, pode ser também uma opção, né? Porque aí você comprando final de janeiro, quem sabe a conta já cai em fevereiro, você parcela. Porque normalmente o cartão de janeiro vem recheado.
Pois, e o livro para o livro não tem muita diferença, né? O negócio é encontrar os livros, né? Que muitas vezes...
Pois é, tem esse problema, que às vezes você chega na papelaria e já acabou o estoque. Aí você tem que ficar esperando o novo estoque chegar e de repente começam as aulas e a criança fica sem o livro. Também tem que prestar atenção para não deixar tão em cima da hora para não comprometer o estudo do filho.
É o ideal, né? Como você disse, muitas escolas já utilizam esse método de troca de livros, principalmente os livros paradidáticos. Mas desde cedo, né? O filho, para conseguir fazer essa troca, o livro tem que estar bem conservado, para o ano seguinte uma outra pessoa poder reutilizar, né?
Sim, isso é super importante cuidar.
Agora, em relação ainda, né, à compra da lista de material, que itens que temos em casa, assim, né, que podem ser aproveitados pela criança, na sua opinião?
Pois é, normalmente, assim, apontador, tesoura, caixa de lápis de cor, canetinha. Então, normalmente, esses são os materiais que você consegue utilizar de um ano para o outro, até a própria mochila, né? Talvez o lápis de escrever usa mais, a caneta azul, né, que a criança usa um pouco mais velha, talvez essa vá acabar e ela vai precisar repor. Mas, de repente, aquele material que se usa menos e acaba durando mais, você pode reutilizar, sim.
E como você disse logo no início, na pesquisa, usa a internet para pesquisar, porque as variações de preços pode ultrapassar, muitas vezes, as segundo pesquisas, mais de 400%, né? Um único produto tem um preço variado.
Alguns PROCONs, eles praticam uma lista, né? Eles lançam uma lista com preços, dos maiores aos maiores, eles fazem pesquisa. Então, de repente, vale a pena também procurar no PROCON se ele fez essa lista.
Olha, para tentar garantir aí já uma economia. Agora, na hora de pagar... É o ideal, é que você faça. Nessa pesquisa, que é até uma forma de economizar, a gente faz muito isso em supermercado. O ideal é você comprar tudo no mesmo lugar e negociar um desconto aí maior, ou você sair comprando itens, por exemplo, eu vou comprar o lápis de cor numa papelaria que vende esse lápis, a caixa de lápis mais barata, e deixo para comprar o caderno numa segunda, numa terceira eu compro um outro tipo de material escolar. O que fazer, né? É uma dúvida frequente dos pais, porque é uma via cruz, sair de um lugar para o outro para comprar aos poucos o material.
Você também tem que considerar o tempo que você está perdendo. Se você é profissional liberal, por exemplo, de repente de atender um cliente, deixar de atender o cliente para procurar material, às vezes tem um custo, oportunidade aí que não faz tanto sentido. E se você pensar também que tem um custo de deslocamento, né? Então, sei lá, se você vai de carro, vai gastar gasolina, estacionamento, se vai de transporte público, tem o custo. Então, tem que considerar isso também. Mas pela internet, de repente, você não tem esse custo aí atrelado, né? Você pode fazer isso à noite, você não tem esse custo do transporte. dificilmente você vai conseguir muito desconto pelo volume, não, se você comprar itens separados, né?
Uhum.
Mas se você comprar em quantidade do mesmo item, aí tem papelarias que têm preço diferenciado para atacado e para varejo.
Uhum. Estou imaginando aqui no caso da internet, também que ficar atenta ao valor do frete, né? Às vezes acaba pesando mais.
Também tem o valor do frete, exatamente. Às vezes aí você concentrando, você passa de determinado valor e aí tem o frete gratuito. Tem que pesquisar. O ideal é você fazer a pesquisa, somar tudo e ver o que dá menos no final, né?
Agora, aquela história, né, de reaproveitar cadernos usados, é uma forma de economizar também, de conscientização também, né, no caso, porque muitas vezes o pai compra um caderno com 200 folhas, o filho usou apenas 50 folhas, aí aquele caderno fica encostado, é jogado fora, muitas vezes também é reaproveitado para o material de rascunho em casa, né, para estudar em casa. É uma opção?
Eu acho que até eu já comentei sobre isso. A gente tem que pensar também no nosso planeta, em sustentabilidade, em cidadania, né? Reduzir o consumo, utilizar menos insumos da natureza. Então, acho que é sempre válido reutilizar, não só pela questão financeira, mas pela questão da sustentabilidade.
Na hora de negociar, comprando num único lugar, um volume maior, né, mais fácil de negociar esse desconto, aí, de preferência, para quem tem esse dinheiro, né, disponível, comprar à vista, normalmente se consegue um desconto maior na compra, né? Vale mais a pena ou não?
Sim, aí você tem que fazer, tentar descobrir tentar negociar um bom desconto, né? Dependendo, já tem um desconto pré-determinado. Mas aí você tem que fazer a conta e comparar em relação, se você tem um dinheiro investido, por exemplo, se esse desconto vai ser maior ou menor do que o que você está ganhando no seu investimento, né? Agora, se você já está no cheque especial, por exemplo, já está com a conta virada, pagando juros, aí o ideal é você parcelar.
Ah, é verdade, porque se você consegue um desconto ali de 10, 15% e está no cheque especial, já perdeu sentido nessa economia.
Porque você está 10%, mas para pagar em 4 vezes, 5 vezes, você vai pagar 15% desde já no cheque especial, então talvez não valha a pena.
Olha, então planejamento, né? Pesquisa de preços, é gastar a sola de sapato mesmo ou entrar na internet para fazer essa pesquisa para facilitar. Letícia, olha, muito obrigada, né? Tá todo mundo, né? É uma época do ano que os pais começam a se perguntar. É todo ano a mesma coisa. No ano anterior a gente passa por isso, mas ficam aquelas dúvidas. Eu fiz bem, deixei tudo para a última hora, acabei comprando produtos mais caros, tive dificuldade de comprar algum item, né?
Eu acho que é importante esse planejamento. Então, assim, se a pessoa está com dúvida de se ela está fazendo da melhor forma, o ideal é se planejar. Já procurar saber o seguinte, quanto que eu gastei no ano passado nesse item de material escolar, né? Quanto que foi? Então, eu já me programo e, de repente, eu guardo uma parte do 13º para poder tentar pagar à vista e conseguir um bom desconto, por exemplo. Né? Então, realmente, a questão é planejamento. Procurar na internet, gastar sola de sapato, ver melhores formas de pagamento. Tudo questão de planejamento.
Letícia, mais uma vez, obrigada, tá? Um bom dia, um feliz 2018 para você.
Eu que agradeço, foi um prazer conversar com você.
Eu conversei com Letícia Camargo, que é planejadora financeira e professora da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, dando para a gente aí dicas valiosas de como economizar na compra da lista de material escolar.